Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Ciência Feliz. Ciro, fala-se que de médico e louco, cada um tem um pouco. Você acha que as pessoas mais inteligentes são aquelas que mais saem fora das normas?
Bem, Mário, no Instituto Karolinska da Suécia, alguns cientistas constataram que as mentes de gênios mais criativos operam de forma surpreendentemente semelhante, veja só, à mente das pessoas que sofrem de esquizofrenia. Eles escanearam cérebros e constataram que a linha que separa a criatividade da chamada insanidade é meio incerta, difícil de ser distinguida. Quer dizer, os caminhos do pensamento para as pessoas tidas como altamente criativas parecem ser os mesmos daqueles que pertencem às pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas.
Como assim?
É que ambos os grupos, gênios criativos e esquizofrênicos, carecem de receptores importantes, geralmente usados para filtrar e para dirigir o pensamento. Aqueles que nos fazem, por assim dizer, pessoas normais. Há uma certa desinibição nas pessoas limítrofes. Elas têm um processamento desinibido, o que permitiria, por exemplo, aos mais inteligentes poderem pensar, como se diz por aí, fora da casinha. Na verdade, Mário, em vez de uma clara divisão entre esses dois grupos, os especialistas suspeitam haver um contínuo, com algumas pessoas tendo traços psicóticos, mas poucos sintomas negativos.
E quem seriam esses muito inteligentes?
Bem, você sabe, são os artistas, alguns escritores, alguns pensadores, alguns cientistas, pessoas de ponta, que possuem também certos distúrbios mentais, como o caso do pintor Van Gogh, ou do matemático americano John Nash, aquele do filme Uma Mente Brilhante. A criatividade para eles é conhecida por ser associada ao risco progressivo de depressão, esquizofrenia e desordem bipolar.
Mas como se dá isso no cérebro, Ciro?
O professor Fredrik Uhlen, do Instituto Karolinska da Suécia, estudou o gene receptor dopamina do cérebro, o D2, que os especialistas acreditam comandar o pensamento divergente. Ele encontrou pessoas altamente criativas que iam bem nos testes de pensamento divergente, mas tinham uma densidade mais baixa do que esperada nos receptores D2 do tálamo, como acontece às pessoas com esquizofrenia. O tálamo, Mário, serve como centro de distribuição, filtrando informações antes que elas atinjam as áreas do córtex, que é responsável, entre outras coisas, pela cognição e pelo raciocínio. Menos receptores D2 no tálamo provavelmente significam um grau menor de filtragem dos sinais e, assim, um fluxo mais alto de informações no tálamo. O professor Uhlen acredita que um volume de informações não censuradas acione a faísca criativa. Isso poderia explicar como as pessoas altamente criativas conseguem ver conexões pouco comuns em situações que exigem solução de problemas que outras pessoas não veem. Os esquizofrênicos têm a mesma habilidade para fazer novas associações, mas na esquizofrenia isso leva a pensamentos bizarros e incomodantes.
E a criatividade para essas pessoas é um fator de incômodo?
Sim, veja bem, Mark Milliard, um psicólogo do Reino Unido e membro da Sociedade Psicológica Britânica, ele acredita que a motivação e a determinação que esquizofrênicos compartilham com pessoas criativas é explicada pela sobreposição com distúrbios mentais. E o que vem a ser isso? Ele diz que a criatividade deveria ser algo desconfortável. A insatisfação tanto dos esquizofrênicos quanto dos mais inteligentes com o presente é o que os leva a fazer mudanças. Pessoas criativas, como aqueles com distúrbios mentais, tendem a ver o mundo de forma diferente dos demais. Imagine você um espelho quebrado. É assim que eles veem o mundo, de forma fragmentada. Não há a noção de limitações convencionais e você pode ver isso nos trabalhos deles. Veja, por exemplo, o caso do pintor Salvador Dalí. Ele certamente via o mundo de forma diferente e se comportava de um jeito que muitas pessoas achavam muito estranho, muito esquisito. Mark Milliard dizia que o mundo dos negócios já tinha reconhecido e capitalizado esse conhecimento. Algumas empresas fazem o que eles chamam de skunk works, que são laboratórios seguros, secretos para o seu pessoal altamente criativo, onde podem experimentar livremente sem prejudicar os negócios correntes.
Estava pensando aqui, Ciro. Criatividade tem algo a ver com o ceticismo das pessoas?
Sim, de certa forma. O psicólogo Gary Fitzgibbon diz que a capacidade de deixar de lado as descrenças é uma maneira de se voltar para a criatividade. Quando você suspende a dúvida, a incredulidade, você está preparado para acreditar em qualquer coisa. Isso lhe abre as chances de ver mais possibilidades. A criatividade, diz ele, tem certamente a ver com não ser constrangido por regras ou por aceitar as restrições que a sociedade impõe sobre nós. É claro que quanto mais as pessoas quebrarem as regras, o mais provável é que elas serão vistas como mentalmente perturbadas.
Mas existem outras interpretações da esquizofrenia, não?
É verdade, você tem razão. Esta pesquisa não se volta para aquela corrente que vê a esquizofrenia não como questão neurológica apenas, mas diretamente social. Para aqueles que defendem que se trata de uma anomalia do contexto, quer dizer, da família inteira que seria esquizofrenógena, produzindo seres com dificuldade de adaptação. Nesse caso, o distúrbio seria eminentemente um problema de comunicação que geraria seres inadaptados, mas não necessariamente criativos.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento, é o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.